Muito boa tarde. Quero, antes de mais, saudar os nossos convidados especiais para esta audição, o Alfredo Monteiro, o Presidente Paulo Batista e a Doutora Fátima Diniz. Muito obrigada pela vossa presença. É sempre um gosto receber a ANP. Este grupo de trabalho de descentralização de competências na educação, vocês já estão familiarizados com ele. É um grupo de trabalho que adquiriu um caráter permanente ao longo desta legislatura, portanto vai entrar nesta última fase da sessão legislativa e entendemos que seria pertinente, depois da publicação da Lei Quadro, da Lei das Finanças Locais e do edifício legislativo, no fundo, que enquadra a descentralização, podermos então agora ouvir de novo a ANP sobre um diploma, eles são muitos, mas este em particular tem muito a ver com o âmago da Comissão de Educação e deste grupo de trabalho, no fundo, para perceber o ponto de situação do diploma, que saberemos que irá em breve a Conselho de Ministros, e no fundo tentar obter a vossa apreciação, se já existe parecer emitido pela ANP, e no fundo as questões que os elementos do grupo de trabalho entenderem por pertinentes colocarem-vos, mas antes, portanto, em termos de grelha de tempos, a ANP tem 10 minutos iniciais, que poderão dividir entre o Presidente Paulo Batista e o Alfredo Monteiro, e depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos e devolvemos de novo a vocês para, em 10 minutos, tecerem as observações, os comentários, as conclusões que entenderem por pertinente. Portanto, é uma grelha relativamente rápida e mais uma vez agradecer a vossa presença e todo o trabalho que fizeram, porque sabemos que foi um trabalho duro, de trabalho permanente e de consensuação permanente, por forma a obter-se um grau de convergência possível nestes diplomas em matérias que sabemos que são difíceis, como é o caso da educação, em particular, tendo em conta a sua complexidade e abrangência, todos os atores envolvidos, os professores, os pais, os alunos e os municípios. E, portanto, há aqui um conjunto de agentes educativos que importa também ouvir, perceber, e é isso que este grupo de trabalho tem estado a fazer ao longo destes 3 anos, porque, obviamente, aqui é a casa do diálogo, a casa da democracia, e é importante que possamos ir acompanhando passo a passo todo o pacote de centralização, mas neste grupo de trabalho em particular as questões relacionadas com o decreto-lei sectorial da educação. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo e agora o tempo é vosso.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Através de Vossa Excelência, cumprimento a todas as senhoras e o Sr. Deputado. A dizer que é uma honra estarmos aqui convosco, uma vez mais, a partilhar um assunto que para nós é da maior importância naquilo que tem a ver com a ação dos municípios, e dar-vos testemunho daquilo que tem sido o trabalho que temos realizado a par com o Governo e também cumprindo aquilo que esta Assembleia da República entendeu decidir relativamente à Lei Quadro de Descentralização. E o primeiro ponto, se me permitem, era exatamente significar isso, ou seja, que, como os seus deputados têm presente, a Assembleia aprovou uma Lei Quadro que, no nosso ponto de vista, muito assertiva, procurando naturalmente enquadrar aquilo que é o princípio da descentralização, que ele está plasmado na nossa Constituição e ela é um pressuposto que já nos acompanha há vários anos, pelo menos do tempo da democracia, mas que através da Lei Quadro demos aqui um impulso importante e dissemos, e a Assembleia da República disse aos municípios, disse ao Governo, como é que este processo seria efetivar relativamente às determinadas áreas setoriais, e essa efetivação ficou plasmado no texto da lei relativamente à necessidade de haver aqui um acordo, uma parceria, uma concertação entre o Governo e a própria Associação Nacional de Municípios. E esse trabalho tem sido feito, e é o primeiro testemunho que queria dar às senhoras e senhores deputados, que tem sido feito de uma forma continuada, naturalmente com mais ímpeto e com mais trabalho realizado na área de educação, porque de facto é a área, do ponto de vista da descentralização, que maior peso tem naquilo que é o diálogo com o Governo e naquilo que tem a ver com a responsabilidade dos municípios, mas que tem sido um diálogo muito frutuoso e um trabalho de grande responsabilidade, quer da parte do Governo, quer da parte da Associação. E, portanto, queria dar essa nota que o trabalho e a opção legislativa que a Assembleia entendeu fazer parece-nos a nós acertada e ela tem tido tradução prática naquilo que é o trabalho que temos desenvolvido. Nesse desidrato, o Governo promoveu e a Associação tem promovido várias reuniões de trabalho a que correspondem, digamos, projetos de decreto-lei setorial que têm merecido comentários e pareceres nossos e tem sido um processo evolutivo de forma a que possamos chegar à solução final que nesta fase, e era a segunda nota que vos queria transmitir, ela está consolidada, ou seja, podemos transmitir à Assembleia da República que há, da parte da Associação Nacional de Municípios, um parecer favorável relativamente a um texto que nos foi apresentado na sua formação final, que merece a nossa concordância e que, a ser decidido pelo Governo, corresponde àquilo que a maioria do Conselho Diretivo entende como adequado na área de educação. E nesse pressuposto, queria, com toda a frontalidade, transmitir-vos que o Governo foi um parceiro leal, nomeadamente através da Secretaria de Estado, através da Senhora Secretária de Estado, Dra. Alexandra Leitão. Houve um trabalho muito profícuo e que viu nas sugestões da Associação Nacional de Municípios sempre contributos positivos para aquilo que era o objetivo comum, que era criar uma plataforma que fosse aceitável pelas duas partes e sempre focalizados naquilo que é o pressuposto da Lei Quadro, ou seja, a melhoria da qualidade de ensino em Portugal, a melhoria da qualidade das aprendizagens nas nossas escolas públicas e também o princípio que está na gênese da descentralização, ou seja, delegar naqueles que possam ser mais eficazes na gestão dos recursos públicos. Naturalmente houve aqui dificuldades, mas nesse contexto geral, dizer-vos que no projeto de diploma que está numa fase final, aliás, hoje mesmo estaria previsto que fosse discutido de uma forma mais detalhada em Conselho de Ministros, percebi por comunicado do Conselho de Ministros que não houve oportunidade de que isso acontecesse, mas que há, de facto, bastante um consenso alargado que as competências a descentralizar são aquelas que resultam, naturalmente, na gestão dos edifícios, na gestão daquilo que tem a ver com o domínio do investimento, do equipamento, da conservação, da manutenção dos edifícios escolares, aliás, como era já conhecido, na questão do fornecimento das refeições escolares, que alargam a uma competência que já é bem conhecida dos municípios do primeiro ciclo, e, portanto, passaremos a ter todos os demais níveis de ensino na esfera dos municípios, em linha do que aquilo que também já acontece, nomeadamente nos contratos interadministrativos e, de certa maneira, também nos contratos de execução, como sabem, que vêm desde 2008. As grandes preocupações dos senhores autarcas, legítimas, tinham a ver como é que isto se faz, nomeadamente porque o país não é todo igual. E nós definimos na Lei Quadro um princípio de universalidade. Aliás, era uma questão central para o Governo, que foi aprovado pela maioria também da Assembleia da República. Esta questão tem que ser universal para todos. Não vamos criar aqui casos de exceção. E essa universalidade, também, como sabem, nos termos da lei, ela foi consagrada de uma forma gradual, que é possível realizar até 2021, mas havia aqui preocupações legítimas. Bom, mas as escolas têm níveis de conservação diferentes, têm idades diferentes, há umas que carecem de investimento, há outras que carecem menos, e, portanto, isto não é exatamente a mesma coisa. Um município que tem um agrupamento é diferente do que a minha colega da Amadora, que tem 16 agrupamentos, ou que outro, o meu colega do Seixal, tem mais agrupamentos. Portanto, isto tinha que ser tratado de uma forma rigorosa. E, portanto, o que é que nós consensualizámos com o Governo, e que o Governo aceitou, que me parece importante, e que eu acho que é justo para ambas as partes? Fixámos um calendário. Dissemos que os grandes investimentos de conservação e manutenção dos equipamentos escolares, reconhecendo que o parque escolar ele não é uniforme no país, há escolas que carecem de uma intervenção e que os municípios e os próprios fundos comunitários não serão suficientes para resolver esse problema e, portanto, o Governo irá comunicar a todos os municípios do país até 31 de dezembro, naquilo que é o projeto de diploma, a qual é o estado da situação, da qualificação dos imóveis da parque escolar, digamos assim, onde terão, grosso modo, permitam uma simplificação, três níveis de qualificação. Haverá os edifícios que precisam urgentemente de uma intervenção, alguns dos quais, como bem saberão, ainda têm até amianto no espaço escolar e, portanto, têm muita urgência de serem intervencionados. Outros estão mais ou menos resolvidos e outros estão bons. Portanto, basicamente, os municípios terão essa informação. Terão também os municípios uma fase, um período, que terá consignado o diploma, para poderem reclamar, permitam uma expressão, ou pelo menos argumentar, bom, mas aqui na escola que o Ministério da Educação considerou que estava boa, ela afinal não está muito boa, há aqui uns problemas para resolver. Portanto, esse período de diálogo também me parece importante para que isso aconteça, de forma a que ele esteja fechado no mês de janeiro. Até ao final de janeiro, outra questão muito importante foi colocada pelos senhores autarcas, alguns até com alguma com alguma presença na imprensa nacional. Bom, mas qual é o envelope financeiro? Qual é o dinheiro que me calha a mim para resolver esta tarefa? E o Governo também se comprometeu, até o final do mês de janeiro, e estamos a falar de 2019, de informar todos os municípios quais são os envelopes financeiros que cabe a cada um dos municípios. Portanto, de forma a que os senhores autarcas tenham conhecimento direto de qual é o estado do seu equipamento, do seu imóvel, qual é o envelope financeiro que lhe cabe e também, à semelhança que acontece nos imóveis, ter um período de poder comunicar ao Governo, ao Departamento da Administração Central do Estado, se o dinheiro, se acha-se o dinheiro é chega e as regras são conhecidas e, portanto, os critérios são conhecidos, pode haver falhas, pode haver aqui, digamos, erros de quem está a informar e os municípios poderão se pronunciar. De forma a que, no mês de fevereiro de 2019, o Governo possa produzir a portaria conjunta que está prevista no diploma, onde, no fundo, identifica e confirma o estado, digamos, dos edifícios e o envelope financeiro que cabe a cada município. E os municípios terão, até o final de abril, para decidir se pretendem, já para 2019, se pretendem assumir essa competência de educação, ou então, se entendem legitimamente, diferir essa opção para anos subsequentes, nos termos que a Lei Quadro assim definiu. Isto para dizer que este modelo que nós concertámos com o Governo para a Associação Nacional de Municípios corresponde àquilo que sempre dissemos no início, ou seja, nenhuma autarquia do país vai decidir sem conhecer com exatidão qual é a expectativa que pode ter relativamente ao investimento no seu parque escolar e, segundo, qual é o envelope financeiro que lhe calha relativamente à competência que vai receber. Isso é decisivo naquilo que é uma relação de confiança que necessariamente tem que estar na base deste processo de centralização na área de educação. Também ficou claro que há muitas matérias, e queria também dizer isso aos senhores e às senhoras deputadas, que ficarão na esfera da escola como devem ficar. Não há aqui intervenção nenhuma dos municípios na componente pedagógica, não há intervenção nenhuma dos municípios na componente da gestão dos docentes, os municípios ficarão na linha daquilo que acontece com os contratos de execução e os contratos interadministrativos apenas e só com a gestão dos assistentes operacionais e mesmo nesse domínio a direção do pessoal ficará a cargo dos seus diretores. A direção do pessoal dos recursos humanos ficará a cargo dos seus diretores, ficando apenas na parte dos municípios algumas componentes que eu acho que até são positivas que fiquem, nomeadamente naquilo que tem a ver com a proximidade do terreno. Eu dou-vos já um caso, e dou-vos o meu caso para me alongar e passar aqui a palavra ao meu colega Alfredo. Tem a ver com, por exemplo, as valorizações remuneratórias. Enquanto na batalha foi possível que rapidamente os senhores funcionários da educação fossem beneficiados da valorização remuneratória...
Presidente, outros... já ultrapassou os 10 minutos.
Aí eu peço desculpa. Mas isso é um defeito parlamentar.
Vamos.
Eu vou pedir a prerrogativa à mesa só para me perdoar. Vou terminar já dizendo que, no nosso ponto de vista, o contexto global do projeto de diploma que nos foi apresentado merece o acordo da Associação. O trabalho que realizámos, fruto das boas decisões que o Parlamento e que a Assembleia da República tomaram, foi possível consertar com o Governo e que, se tudo correr bem, estamos em condições de incitar esse processo no próximo ano, com tranquilidade, sem nenhuma surpresa e num princípio democrático que eu acho que é justo. Cada um fará no tempo que entender adequado, em função daquilo que é a sua realidade. Mas peço desculpa, Sr. Presidente, passarei a minha colega.
Bem, então, darei a palavra ao Presidente Alfredo Monteiro. Não, estamos nós. Se o grupo de trabalho autorizar, prolongamos um pouquinho mais, tendo em conta a importância da audição e que vieram de tão longe. Mais uns minutinhos e depois para passar aos grupos parlamentares. Depois têm mais 10 minutos finais para reagir.
Boa tarde a todos também. É um enorme gosto estar aqui e para uma matéria tão importante, naturalmente, no quadro do que é este processo de transferência de competência, estamos a falar, descentralização seria preciso ter regiões no país e não temos. Bom, mas estamos a falar em concreto, né, em relação à transferência de novas competências para os municípios. É verdade que a Associação, em termos de decisão maioritária, não é uma decisão de unanimidade na Associação, mas pronto, é a decisão do órgão e naturalmente nós participamos no órgão, nos órgãos com das responsabilidades que sempre tivemos no poder local e em relação, portanto, ao que são os órgãos sociais da Associação, ou aliás vamos ter o Conselho Geral dia 23, não é? Portanto, digamos aqui momento de intervenção de um órgão, evidentemente, importante da Associação. Bom, e portanto, não seria este o nosso caminho, isso é conhecido, não é? Aliás, a nossa posição na Associação no Conselho Diretivo foi essa, sendo que temos participado ativamente, não é, em todo este processo da negociação com o Governo. Há preocupações que são comuns, já aqui foram ditas pelo meu colega, pelo Paulo Santos. Portanto, temos feito uma reflexão de enorme importância, evidentemente, até no quadro do Congresso realizado em dezembro. O Congresso é, de facto, aqui um guia, não é? Não pode deixar de ser, em relação, a um processo que seria diferente se tivéssemos regiões do país, não podia deixar de ter. Aliás, eu hoje, só num pequeno parênteses, estive durante o dia num seminário sobre, a representar a Associação Nacional de Municípios, num seminário sobre municípios e saúde, com a participação de 5 países e a experiência de competências nesta área, portanto, a intervenção do poder local em vários países da Europa. Isto é promovido pelo Conselho Nacional de Saúde, não é? E, naturalmente, com a importância, com a atualidade desta matéria, e, portanto, também ouvimos as experiências destes países, não é? Onde o quadro de intervenção dos municípios não é indiferente da forma da organização administrativa dos países. Bom, mas aqui há, de facto, preocupações, eu creio que elas são também comuns, sendo que, e esta é a breve síntese, não, o debate que nós já o fizemos no, e temos-o transmitido, e portanto também conhecem, evidentemente, preocupações que são comuns, porque nós temos aqui um conjunto de matérias que são fundamentais. Estamos na área da educação, e estamos a falar da educação, com o que representa o país, não é? Um objetivo fundamental no quadro da sua universalidade, não é? Que é garantir as funções-chefes do Estado, é disso que estamos a falar, não é? De outra maneira não poderia ser, é uma área fundamental das funções-chefes do Estado e, portanto, é necessário para que as condições para que estas novas competências signifiquem exatamente isso, funções-chefes do Estado, universalidade, equidade, igualdade de oportunidade, não é? Tenham condições efetivas nesse sentido. Nós temos uma dúvida de partida, que é neste quadro, não sabemos de forma é que isso pode garantir, mas as preocupações têm a ver com um conjunto de matérias que o diploma remete para a frente, não é? E é evidente que aqui a relação será sempre com o poder central, não é o poder central que está a cada momento, é o poder central do país, é o governo do país, evidentemente, não é? E há um conjunto de matérias que são remetidas para a frente, nomeadamente financiamento dos transportes escolares, o que tem a ver com o apetrechamento que será definido em portaria, mais à frente, não é? O financiamento, o Paulo Santos já referiu, num modelo onde, que o Estado, ficando ainda com o financiamento, bom, isso seria logo à partida fundamental, não é? Porque não havia um quadro de plano de financiamento para o parque escolar do país, não é? Quer dizer, e nós sempre temos colocado uma dúvida que é dos fundos europeus. Os fundos europeus são importantíssimos para Portugal, mas não há garantia que no próximo programação haja financiamento para a educação. Creio que ninguém consegue garantir hoje em Portugal, nem o governo português. Porquê? Porque neste quadro comunitário já foi... estamos a defender muito isto, o Governo está a defender muito isto, não é? Mas neste quadro comunitário já foi a chamada prioridade negativa, não é? Ou seja, pouco dinheiro para a educação em Portugal, como sabemos, não é? Bom, e portanto, só vamos conhecer, só vamos conhecer o mapeamento do parque escolar em finais de dezembro, em 31 de dezembro, que foi no diploma, os municípios têm 30 dias para se pronunciar. Só vamos conhecer o conteúdo fundamental do Fundo de Financiamento da Descentralização com os custos de funcionamento e de pessoal em 31 de janeiro. Os municípios terão 30 dias para se pronunciarem. Nós sempre defendemos um modelo diferente. O diploma deveria acontecer, independentemente do modelo global e dos caminhos, o diploma deveria acontecer com estes dados prévios. Não é? Deveríamos sabê-lo, os municípios deveriam conhecer e, portanto, a partir daí é que teríamos, creio que, um quadro que nesta altura já nos permitiria dizer, em que quadro é que vai ser financiado as escolas, peço imensa desculpa, em que quadro é que o parque escolar vai ser naturalmente tratado em que quadro é que vai haver financiamento do Orçamento do Estado para o Parque Escolar. Bom, portanto, temos caminhado, temos discutido muito e temos diferenças. Mas o Conselho Diretivo tem este caminho que aqui o Paulo Santos transmitiu.
Muito obrigada.
Obrigado, pai. Péssimo.
Demos mais 7 minutos de tolerância, mas obviamente a matéria também justifica e a vossa vinda até aqui também o sugere e permite. Muito obrigada, antes de mais, pela vossa exposição, pelos esclarecimentos que nos deixaram sobre o processo e os desenvolvimentos que o mesmo teve e o ponto de situação. E neste momento, então, daria a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo PSD, Sr. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a delegação aqui presente da Associação Nacional de Municípios, agradecer a presença e os contributos que já nos deixaram e, naturalmente, aqueles que ainda poderão acrescentar. Dizer que, de facto, a descentralização de competências nesta área da educação é uma matéria demasiado importante para o Grupo Parlamentar do PSD e de facto, tem-nos dado aqui alguma ideia de que tem vindo a marcar passo. E, por isso, não posso deixar de mostrar aqui alguma desilusão pela forma como este processo de descentralização, especificamente nesta área, tem sido sucessivamente adiado. Também quero realçar o papel fundamental que as autarquias locais têm tido sempre no setor da educação e na resolução de muitos problemas ao nível local, contribuindo de uma forma decisiva para a gestão das dificuldades que surgem no dia-a-dia com que as escolas se deparam. Mas, de facto, andamos há mais de 2 anos a debater o processo de descentralização, nomeadamente nesta área da educação, e que é uma das áreas cuja transferência devia ser, no nosso entendimento, prioritária. Atendendo não só aos processos que já estão contratualizados com algumas autarquias locais e que interferem diretamente com todos os agentes educativos, mas também com a eficácia e eficiência que nós conhecemos pela proximidade das autarquias às escolas, que de facto tem vindo a ser demonstrada ao longo do tempo. Como já foi referido, a Assembleia da República cumpriu o seu papel, aprovou a lei quadro, aprovou a lei das finanças locais e, portanto, depois dessa legislação aprovada, naturalmente que nós estávamos à espera que estas negociações com o Governo fossem um bocadinho mais céleres e que neste momento já tivéssemos os diplomas sectoriais aprovados. E, de facto, hoje, ontem, foi veiculado que seria aprovado hoje o diploma sectorial da educação no Conselho de Ministros e eu há pouco estava a ver as notícias na expectativa de ter sido aprovado, mas, de facto, mais uma vez, foi adiado. E portanto, o que nos dá aqui a ideia é que vamos continuar à espera, esperemos que não por muito mais tempo, deste diploma sectorial no que diz respeito à educação. E, portanto, face a isto, e uma vez que neste momento o processo está nas mãos do Governo, e há duas questões aqui que são fundamentais, que são quais são as competências a transferir para os municípios, já foram elencadas aqui algumas que nós, de facto, estamos à espera, porque está no projeto. Mas depois há aqui um problema que para nós, de facto, é fundamental e que deve ser, de facto, o cerne da questão, que é o envelope financeiro. Foi sempre essa a questão. Ou seja, os municípios foram oferecendo aqui resistência e nós percebemos porquê, porque queriam garantias. Aliás, como tem vindo a público, houve alguns municípios que não aderiram nesta primeira fase ao processo de descentralização, que estava previsto até ao dia 15 de setembro, mas para algum espanto das autarquias locais, o Sr. Ministro informou que afinal esse prazo já não era para cumprir e adiou para 31 de março. Portanto, de facto, a questão financeira é a questão fundamental neste momento e eu julgo que, e esta é a minha primeira pergunta, se me poderão confirmar se de facto foi este o grande impasse nas negociações entre a Associação e o Governo relativamente às transferências financeiras para os municípios. porque de facto o que tem vindo a público é que estaria prevista uma verba de 20 mil euros por escola, que eu gostaria de saber se de facto responde ou não à verdade, isto numa primeira fase. E depois, também segundo o que tem sido veiculado, é que passaríamos para uma verba que seria flexível, ou seja, mediante o que fosse o edificado de cada um dos municípios. De facto, o PSD sempre defendeu e continua a defender que cada município tem uma realidade muito diferente e própria. E, portanto, o que eu pergunto também é se este trabalho de avaliação do edificado de cada um dos municípios não deveria ter sido já feito antes de partirmos para as negociações e para os valores a transferir para cada um desses municípios. Porque entendemos que se esse trabalho já tivesse sido efetuado, se calhar neste momento já estaríamos em condições de ter este diploma sectorial aprovado e publicado. Se sabem, não sei se sabem, quantos municípios é que neste momento já aderiram à descentralização, se têm esse conhecimento, e quais foram as razões invocadas para os municípios ainda não terem aderido, até alguns da área política do governo neste momento. Depois também dizer se têm conhecimento que vai ser criada uma comissão de acompanhamento, em que moldes é que essa comissão de acompanhamento deste processo de centralização, no que diz respeito à área da educação, vai funcionar, porque de facto estas comissões de acompanhamento, como têm sido muito importantes nos processos anteriores, também gostaríamos e estamos preocupados em saber qual vai ser a sua composição e em que moldes é que vai funcionar. E relativamente ao edificado escolar, saber, e também foi referido, que tipo de verbas é que estão previstas para aquelas obras estruturais, digamos assim, se vão ser de facto, se vão resultar dos fundos comunitários, é preocupante, porque os fundos comunitários cada vez são mais escassos e o investimento do governo também nesta área tem sido escasso. Portanto, manifestar aqui também esta preocupação e se nos sabem informar se de facto há alguma novidade relativamente a que tipo de meios financeiros estamos aqui a falar. Relativamente ao pessoal não docente, também se pudessem especificar um bocadinho melhor, eu julgo que vai...
Eu estou a dar alguma tolerância, porque também dei tolerância
aqui aos nossos convidados. Todo o pessoal não docente passará para as albergas locais, se pudessem especificar um bocadinho melhor também agradecia, e julgo que para já seria de facto, seriam de facto estas as questões. Dos transportes também já falaram, também se haverá alguma novidade para uma futura reestruturação do financiamento às autarquias locais, atendendo a que são elas que têm suportado estes custos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Joana Rocha, pela carteira de perguntas que também aqui deixa. Agora, Sra. Deputada Sandra Ponteira, do Partido Socialista.
Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Quero cumprimentar a delegação da Associação Nacional de Municípios, Sr. Presidente Paulo Batista, Dr. Alfredo Monteiro e Dr. Fátima Diniz, saudá-los uma vez mais em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa vinda ao nosso grupo de trabalho, agradecer naturalmente os vossos contributos, saudar o vosso longo trabalho também junto do Governo nesta participação, e de facto tem sido uma participação muito, muito ativa na concretização deste diploma da descentralização. Dizer-vos que tem sido uma participação ativa, sobretudo nesta área da educação, tem sido já no Poder Democrático longos 40 anos de participação ativa junto dos municípios, nas freguesias, junto às nossas escolas, e ainda bem que assim é. Todos nós reconhecemos o papel fundamental que têm tido os municípios para a educação em Portugal ao longo destes últimos 40 anos, e temos bons exemplos disso por todo o país, onde o poder local tem visto transferidas competências do poder central, nomeadamente e concretamente em matéria de educação, e onde a sua execução tem sido profícua para a educação e para as nossas crianças e os nossos jovens. Quero saudar O diálogo frutuoso, foi assim que o apelidaram na intervenção que efetuaram. Saudar também o parceiro leal que tiveram enquanto o governo, assim o também apelidaram. Dizer que nós consideramos que o Estado é uma pessoa de bem, naturalmente. E se assim não fosse, estaríamos todos muito mal nesta vida partidária, certamente. Saudamos também o vosso parecer favorável, que reconhecemos foi dito hoje aqui, ainda que pela maioria dos municípios portugueses, mas naturalmente este é um trabalho conjunto e levado a cabo certamente durante os próximos tempos. Este trabalho, ao contrário do que a minha colega disse, não é adiado, não tem sido adiado, eu diria que tem sido um processo devidamente maturado, que se iniciou em 2016 e tem sido um documento maturado, diríamos. Naturalmente estamos todos com muita expectativa do documento final, nomeadamente na área da educação, naturalmente, mas também este processo é um processo que requer serenidade, requer naturalmente toda a confiança de todos nós, e sabemos que são 308 municípios, naturalmente requer o maior consenso possível. Percebemos que existem ainda algumas arestas a limar. A universalidade foi considerada, isso é importante. Houve alguma justeza em todo este processo, ou diria mesmo justeza, é o que se procura em todo o processo. Relativamente ao parque escolar, esta é importante o que foi conseguido junto do governo, porque sabemos que este, de facto, era uma preocupação muito grande de todos os municípios, porque o parque escolar não é de longe idêntico em todos os municípios, não é de facto. E o envelope financeiro que acompanhará nesta questão concreta é importante, eu diria até fundamental, porque os municípios depois também não têm todas as mesmas receitas e isso fará toda a diferença. Esta questão que também sabemos muito importante e este receio que tinham os municípios e não só os municípios de não ver o poder político ter intervenção pedagógica e também ainda na contratação direta dos docentes, vimos que também está completamente colocada de parte, portanto era um receio muito, muito, muito grande também da parte dos municípios. Portanto, da parte do Partido Socialista, queremos saudar de facto este consenso que vemos bastante alargado junto da Associação Nacional de Municípios, que foi conseguido. A minha colega colocou várias questões, naturalmente percebendo que não me vou repetir. Há uma que eu tenho talvez que vos colocar, que é como é que os municípios, naturalmente pelas vossas presidentes, levaram a cabo, junto dos seus municípios, a auscultação para perceber qual seria a percepção da vossa comunidade educativa para a recepção de todas estas novas competências, como é que a comunidade educativa percebe esta aprovação ou não, não é? De município para município, esta recepção de novas competências, como é vista junto à vossa comunidade? Foi feita alguma auscultação? Vocês, junto da vossa comunidade educativa, os municípios tiveram alguma reunião? Reuniram com o Conselho Geral, por exemplo? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Ponteira, pelas suas questões que também deixou aqui, pela reflexão produzida. Dava a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado João Vasconcelos, e também o saudava neste grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar os senhores dirigentes da Associação Nacional de Municípios, aqui presentes, e agradecer a exposição que aqui foi feita, Para o Bloco de Esquerda, efetivamente, o princípio da subsidiariedade é de veras importante e ele está plasmado na nossa Constituição da República desde 1976, que consagra esse princípio, e nomeadamente, a partir daí, também a questão da descentralização de competências para as autarquias locais. Todos nós sabemos que, portanto, o acordo que foi conseguido aqui na Assembleia da República faz parte do programa do Governo, deste Governo, iniciou a sua discussão um pouco tarde, mas não deixou de ser um processo bastante participado, de várias audições que aqui tivemos, no âmbito do grupo de trabalho, na comissão parlamentar respectiva, exceto nos últimos tempos em que o Governo quis, e no final da sessão legislativa anterior, juntamente com a nova lei de revisão das finanças locais, foi um pouco apressada e que resultou, enfim, isso o Bloco de Esquerda lamenta, neste processo de centralização de competências, apenas na base de um acordo entre o Governo, o PS e o PSD. Bom, e os receios que o Bloco de Esquerda manifestou na altura têm vindo a confirmar-se. É verdade que nós, como disse, aceitamos esse princípio de descentralização de competências em muitas áreas, isso é pacífico, com certeza, para nós, e que já devia ter sido há bastante tempo, mas além de faltar aqui o patamar regional, portanto a criação de regiões administrativas, temos bastante receio, e não concordamos, aliás, que a serviços públicos de acesso universal, como a educação, da forma como está consignado, como foi acordado, enfim, entre o Governo e o PSD, portanto, isso merece-nos bastante reservas e, aliás, nós estamos contra. Efetivamente, os receios que muitos autarcas manifestaram, portanto, há alguns menos esta parte, efetivamente, como disse, eles manifestaram essas reservas, por exemplo, e até de vários quadrantes políticos, tanto do PS como do PSD. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia disse que o modelo de centralização era um presente envenenado para o poder local. Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, que estava a ser preparado para uma transferência de tarefas e que ele não era um tarefeiro. De Vizela, também que isso daria no aumento de impostos e que o Estado estava a lavar as mãos e depois os municípios iam pedir contas aos municípios. O próprio autarca, o Presidente da Câmara do Porto. Bom, e pelos vistos, a situação tem vindo a complicar-se, fruto, efetivamente, daquela pressa que o Governo e o PSD tiveram no final da sessão legislativa anterior e que levou à aprovação dessas duas leis. Efetivamente, o que eu queria perguntar aqui aos senhores dirigentes da Associação Nacional de Municípios, e tendo em conta aquilo que aqui já explanaram, portanto, foi produzida uma resolução em setembro, no dia 4 de setembro de 2018, que colocaram, enfim, algumas questões ao Governo, não direi que é exigência, embora também aqui apareça a palavra exigência, é se efetivamente isso se mantém. Por um lado, a Associação Nacional de Municípios propunha, na área de educação e também da saúde, a constituição de comissões prévias de avaliação e validação, portanto, que fosse concreta, entre cada município e o Governo, para estudar, efetivamente, analisar os dados nomeadamente relativo às instalações, equipamentos, recursos humanos, recursos financeiros destinados a cada município, se tem conhecimento, se há comissões já criadas neste âmbito, não digo quais são as autarquias, mas se já há comissões criadas nesse âmbito. Por outro lado, ainda no que respeita à educação e no que concerne às verbas destinadas a intervenções de conservação, manutenção e pequenas reparações, a Associação Nacional de Municípios aceitava um montante provisório com compromisso de, no prazo de um ano, ser revista a forma do seu financiamento, o que acontecerá na sequência de um trabalho técnico que será realizado neste período. Se, efetivamente, isto se mantém, portanto, essa exigência da Associação Nacional de Municípios. Por outro lado, também, para os investimentos em novas infraestruturas e em grandes reparações, como construção, requalificação e modernização dos edifícios escolares, portanto, a Associação Nacional de Municípios também estava a exigir ao Governo que tal competência fosse efetivada mediante a assinatura de um contrato de programa a celebrar entre o Ministério e o respectivo município, devendo dele constar os termos do respectivo financiamento, se efetivamente isto é para manter. E, finalmente, um outro aspecto que também é de relevante importância, que é bastante crucial, tem a ver com a efetivação concreta de novas competências municipais em matéria de investimentos, em novas estruturas e de grandes reparações, que possa ocorrer apenas depois do acordado entre cada município, neste caso concreto, um contrato de programa que estabelece o programa financeiro ou a dotação concreta para o investimento em causa, efetivamente, se isto é para manter ou se acabou por cair, tendo em conta também as dificuldades que muitos autarcas levantaram neste âmbito. Era só, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então agora a palavra ao CDS-PP, à Sra. Deputada Hilda Araújo.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento a delegação da Associação Nacional de Municípios aqui presente, agradeço a presença e as informações que nos trouxeram e alguns comentários que foram elucidativos dos diferentes sentidos quanto a esta matéria que se manifesta, sem dúvida, na aprovação do parecer favorável que foi por decisão maioritária. E eu gostaria, em nome do CDS, de dizer algumas considerações sobre a nossa posição em relação a este processo e também algumas críticas e um par de perguntas, já que meus colegas já fizeram praticamente as perguntas todas. De maneira que, por uma questão de memória futura, porque nós fazemos atas aqui neste grupo de trabalho, nós, obviamente, no CDS concordamos com o princípio da descentralização, que é, de facto, essencial para um efetivo e melhor desenvolvimento económico e social de toda a população, e entendemos também com convicção que os órgãos autárquicos desempenham uma missão fundamental na oferta dos serviços públicos de qualidade e proximidade dos portugueses. E também reconhecemos que Portugal foi um país dos mais centralistas a nível de competências concentradas no poder central. Mas também não posso deixar de referir para a memória futura que foi o anterior governo, PSD-CDS, que iniciou o caminho da descentralização. E relembro que um dos objetivos do Guião da Reforma do Estado, aprovado pelo 19º governo, acho que não me estou a enganar, em maio de 2014, era a concretização da descentralização, que apontava realmente caminhos para um novo processo de transferência de competências da administração central para os municípios, para as entidades intermunicipais, e nunca, eu gostaria de realçar, sem a inclusão do respectivo envelope financeiro e sem aumento da despesa pública, que foi, na altura, devidamente salientado. E foi através, inclusivamente, da Lei 75 que se implementou. E, obviamente, nós entendemos que esse caminho iniciado pelo antigo governo deve ser aprofundado e concretizado e concordamos, e neste caso que estamos a falar da educação, que deve realmente proceder-se a essa descentralização na área da educação. No entanto, nós temos muitas críticas, que eu vou resumir algumas só, porque seria maçador, em relação ao processo conduzido pelo Governo, porque, no nosso entendimento, nós sempre dissemos que não iríamos passar um cheque em branco ao Governo, porque entendíamos que a legislação fundamental para a concretização desta descentralização deveria ser discutida no Parlamento simultaneamente com a Lei de Base de Transferência de Competências e que também temos muitas dúvidas em relação a muitas áreas que o Governo pretende descentralizar, porque uma coisa na nossa convicção é descentralizar, outra coisa é desresponsabilizar sobre as funções que cabem ao Estado Central e que só o Estado, as deve prestar. Também há uma outra situação, porque nós entendemos que uma das falhas que são reiteradas, sistemáticas, é que o Governo não apresentou qualquer relatório sobre a transferência e delegação de competências levadas a cabo nos últimos anos, em que salientasse as principais fragilidades e as principais virtudes, porque as há dos dois lados. E também, sendo o nosso país muito heterogéneo, entendemos também que devia ter havido uma avaliação exaustiva à capacidade efetiva de cada município no cumprimento das novas competências. Também, e para acabar com as críticas, nós entendemos que, apesar de sermos favoráveis, temos que garantir sempre os devidos meios, sejam os técnicos, com pessoal, com financiamento, para o cumprimento efetivo dessas funções. E eu julgo não errar quando afirmo que é reconhecido pela Associação Nacional dos Municípios que as três peças fundamentais e que são complementares entre si, a Lei Quadro, os Diplomas Setoriais e a Lei das Finanças Locais, deveriam, no nosso entendimento, terem sido discutidos, estudados e até desenvolvidos e aprovados simultaneamente. Nós achamos que foi desenvolvido a conta-gotas, com avanços, com recuos. Não houve então a tal análise e estudos profundos que uma reforma desta natureza não podia deixar de suscitar e, apesar da lei das finanças locais ter sido aprovada, a lei quadro da descentralização, assim como a lei das finanças locais ter sido aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD, nós não votamos favoravelmente, porque entendemos que foram aprovadas de forma apressada e irresponsável, em certa medida. Nós sabemos que a lei previa a transferência de competências de forma gradual e dependeria da prévia aprovação pelo Governo dos diplomas, dos decretos-leis setoriais. Neste caso, em relação à educação, não os conhecemos, não foi aprovado. O da educação, pelo menos até estava anunciado para hoje e já foi confirmado que foi adiado. E eu gostava de fazer duas perguntas, para não repetir aquelas que foram referidas, porque nós tínhamos algumas questões sobre as verbas para a manutenção e reabilitação de cada escola que foram anunciadas, como já foi dito, de 20 mil euros, mas que não estava a considerar as necessidades das obras estruturais e o seu doutor já referiu mais ou menos como é que a coisa se procederia, apesar de ficarmos sem perceber qual era a composição das comissões de acompanhamento, que, segundo eu percebi, não sei se percebi bem, serão 308 comissões. Isso significa 308 comissões, uma por cada município? E a pergunta é se uma época do município e qual é a respectiva composição. Sobre os funcionários e os transportes, também acho que já foi questionada aqui pela minha colega. E há uma curiosidade, digamos assim, que nós no CDS temos, que é a seguinte. O senhor ministro Eduardo Cabrita afirmou que, considerando que os diplomas, os setoriais, não estão por força da necessária consensualização com a Associação Nacional de Municípios Portugueses em vigor, em prazo compatível com a data inicialmente admitida, não terá de ser prorrogado. Minha questão é, que necessária consensualização? O que é que não houve de consensualização para não para não entrar em vigor? E outra questão que gostaria de
colocar. Tem mesmo que terminando, está bem, deputado.
E é mesmo a última, e eu tentei falar muito depressa, que era para abreviar. Nós temos notícias que vários autarcas e vários municípios têm vindo a ter críticas sérias a este processo no que diz respeito aos meios e, sobretudo, às competências. Quais exatamente? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Hilda Araújo Novo. Agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu cumprimento também o Sr. Presidente Paulo Batista, o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, Alfredo Monteiro. Temos vindo a discutir estas matérias na Assembleia da República relativamente, e a Associação Nacional de Municípios também tem estado frequentemente connosco aqui nestas discussões, e relativamente à transferência de competências, há um primeiro aspecto, já particularizo em relação à educação, mas há um primeiro aspecto que queria aqui referir, que se prende com o seguinte. Nós, desde o primeiro momento, consideramos que esta discussão começou do lado inverso, ou seja, primeiro deveríamos definir princípios, critérios, procedimentos para um processo de transferência de competências e depois, então, identificar as competências que efetivamente fariam ou não fariam sentido serem transferidas da administração central para a administração local, obviamente tendo em cima da mesa, e nesta discussão nós temos colocado, de facto, a ausência que há aqui do poder regional e a importância que haveria efetivamente para podermos dar coerência a toda a organização administrativa do Estado. Porque uma primeira questão que se nos coloca é, não há estudos, nem há qualquer tipo de fundamentação para que as transferências a transferir para, as competências, aliás, a transferir para as autarquias, são aquelas que são propostas, não há nenhuma avaliação, nenhum estudo, nada que diga o porquê, que o fundamente, e se olharmos para as da educação em concreto, também podemos fazer a primeira referência. E este é um primeiro aspecto que gostaríamos de destacar. Um segundo aspecto prende-se, de facto, com as condições para a transferência de competências. Nós referimos várias vezes que seria importante, antes da tomada de decisão, para que o processo pudesse, de facto, ser sério, ponderado e levar a uma prestação de melhor serviço público para as populações, termos conhecimento dos impactos. Termos conhecimento dos impactos a todos os níveis. Aquilo que hoje é um investimento feito nas áreas, as necessidades que existem no terreno, aquilo que é necessário investir no curto, médio prazo e também os impactos do ponto de vista das estruturas dos municípios. E esta é a primeira questão que gostaria de colocar. Porque, de facto, nos parece que há aqui uma carta em branco que é dada ao Governo, porque sabemos as competências, e foi aprovado na Assembleia da República também com o nosso voto contra, mas sabemos as competências que se vão transferir na área da educação. Os dados que se conhecem, houve um conjunto largo de municípios, de várias, geridos por várias forças partidárias, que levantaram problemas, que os dados não estavam corretos, que os dados não respondiam às necessidades, de que eram insuficientes. Pergunto também que avaliação de impacto tem a Associação Nacional de Municípios sobre a estrutura dos municípios, porque isto vai implicar alterações naturalmente e vai implicar reforço de equipas. Por exemplo, estamos a tratar da educação, nos serviços de educação, nos serviços dos recursos humanos, nos serviços financeiros, nos serviços relacionados com obras e contratação pública. Bom, poderia continuar por aqui. Qual é que é essa avaliação? Quais é que são os meios? Os municípios sabem que hoje que estrutura é que vão precisar ter para as competências na área da educação que estão, que foram aprovadas na Assembleia da República e que serão, que estão em cima da mesa para transferir para os municípios? Pois há aqui uma outra preocupação que gostaríamos de colocar, que se prende também com o seguinte: se o objetivo é prestar melhor serviço público, temos então que identificar as carências, e na educação, infelizmente, o que não faltam são carências. Na educação, aquilo, e aliás neste início de ano letivo, carência de assistentes operacionais, que a portaria que está em vigor do número de assistentes operacionais por escola não dá resposta. Como é que os municípios vão resolver se aquilo que está previsto ser transferido é somente o número que está na portaria, quando sabemos que são necessários muito mais? Relativamente ao parque escolar, há de facto carências gritantes em muitas e muitas escolas do nosso país. Escolas, nós conhecemos, podemos dar uma volta por país e ver um conjunto de escolas que ao longo de décadas, não tiveram qualquer nível de investimento ao nível das infraestruturas. Um investimento profundo. Vamos começar pela manutenção e conservação, 20 mil euros. É a mesma verba dos contratos de execução de 2008, a mesmíssima. Passaram 10 anos. Se em 2008 a verba era insuficiente, 10 anos depois, com a degradação ao longo do tempo, não vejo como é que esta verba possa ser suficiente, e não compreendemos naturalmente como este... Não compreendemos, de facto, este valor para algo que já está claramente que não é suficiente. Os demais investimentos. O Sr. Presidente Paulo Batista faz referência ao procedimento que está acordado com o Governo. Mas, do que eu depreendi, o mapeamento é sempre aprovado pelo Ministério da Educação. Os municípios podem reclamar ou podem contestar a decisão, mas a última palavra é do Ministério da Educação. E se a obra que é importante não ficar lá, como é que é? Como é que se resolve? Quem assume essa responsabilidade? Quem faz? Porque as crianças têm exatamente os mesmos direitos, crianças e jovens que estão na escola têm exatamente os mesmos direitos das outras que as escolas já foram remodeladas ou que vão ser, estão previstas ser remodeladas. Porque quando nós colocamos a questão da universalidade, é também isto que está em causa. De facto, ninguém ser discriminado no território, estamos a falar de um direito que é fundamental, tem que ser assegurado para todos e que efetivamente não pode haver discriminação em função da residência das crianças e dos jovens, seja em Lisboa, seja em Bragança, seja onde for no território do nosso país. Estas são, de facto, preocupações que temos. Para além de que, segundo consta, no âmbito da Carta Educativa está previsto que seja definida uma estratégia, que a Carta Educativa deve contemplar uma estratégia municipal de combate ao abandono e insucesso escolar. Se isto não é uma competência pedagógica, eu não sei o que é. Porque estamos a entrar numa esfera muito para além de que, na nossa perspectiva, naturalmente, que o edificado, naturalmente, contribui para o sucesso escolar e para que o processo ensino-aprendizagem possa ser o mais adequado ou não, com sucesso ou não sucesso escolar, só para dar o exemplo do pavilhão desportivo que muitas escolas que não têm e em que o currículo de educação física acaba por ser condicionado exatamente por isso, está ou não está a condicionar pedagogicamente aqueles estudantes? Está. Estamos a falar de equipamento, estamos a falar de edificado, mas que tem influência direta no processo ensino-aprendizagem. E então, quando falamos de combate ao insucesso escolar, muito mais. Senhora Coordenadora, para terminar, gostaria aqui de colocar mais dois aspectos. Temos grandes preocupações com o fato de um conjunto de aspectos estarem totalmente em aberto. Isto parece uma pescadinha de rabo na boca. Há a lei quadro que foi aprovada na Assembleia da República, vai para o decreto setorial, o decreto setorial manda para a portaria, para o despacho, para a futura regulamentação e acabamos por não conhecer efetivamente aquilo que é transferido. Eu pergunto como é que a Associação Nacional de Municípios, de facto, que garantias é que tem, com o conjunto dos meios, que as condições, de facto, garantem o cabal cumprimento das competências que estão colocadas em cima da mesa, serem transferidas para a educação e para que se resolvam os problemas e não seja somente uma transferência de encargos ou um ónus daquilo que hoje é incómodo e há um conjunto de problemas, transferir a responsabilidade para outros sem, de facto, os meios e sem as condições para dar cabal cumprimento.
Obrigada, senhora deputada.
Só uma última questão, mesmo para terminar, dizer o seguinte. Acho que há aqui um aspecto que começou logo mal. Começou logo mal, bom, mas isto, naturalmente, o processo na Assembleia da República, quando em cima do final da ação legislativa, PS e PSD impõem claramente uma votação na Assembleia da República. É dito na lei que é aprovada, a lei que é aprovada e publicada em Diário da República, diz que os municípios que não queiram assumir as competências em 2019 têm até 15 de setembro para tomar esta decisão. Antes disto, vêm logo vários membros do governo, não. Está publicado, foi aprovado. Não, não, isso não é para cumprir. É logo aqui pouco sério tratar este problema. A lei diz que no Orçamento de Estado, o Fundo de Financiamento da Descentralização, aliás, que no Orçamento de Estado tem que vir as verbas do Fundo de Financiamento de Descentralização para 2019. Bom, a proposta que nós conhecemos do Orçamento de Estado,
quase a duplicar o seu tempo,
na Assembleia da República, tem zero, zero. Não se conhece rigorosamente nada. Eu creio que para um processo, de facto, como se diz no ditado popular, que de facto as coisas como estão começaram mal e não se vão efetivamente endireitar, há aqui, de facto, um processo que não está a correr bem
mesmo,
e que o conjunto de elementos que se conhece, o conjunto de procedimentos e atitudes, não auguram nada de bom. Não augura
muito
mesmo
obrigada.
Nada de bom. Por isso a questão à Associação Nacional de Municípios é mesmo esta.
Se
que
é
garantias tem? Porque do que se conhece é, de facto, só insuficiência de elementos, indefinição de meios e que não dá qualquer garantia que este seja um processo que garanta aquilo que a nossa Constituição diz. O direito à educação para todos em igualdade. Peço desculpa por me ter alongado.
Muito obrigada, eu sou muito flexível.
Começa a ser muito difícil.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Já que estamos a ultrapassar as nossas grelhas de tempos, tenho aqui uma questão. A Sra. Deputada Lúcia Araújo pediu a palavra para uma pergunta muito breve. Eu pergunto se alguém se opõe ou se há mais algum deputado que queira colocar uma nova pergunta antes de eu passar a palavra aos membros da delegação. Não havendo, com a autorização de todo o grupo de trabalho, Sra. Deputada Lúcia Araújo, então, para colocar uma questão breve.
Obrigada, Sra. Coordenadora. É perfeito também para cumprimentar e cumprimentar também os senhores membros do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios e também todos os colegas. E obrigada também pela vossa condescendência. Estando aqui hoje a falar, no fundo, com representantes do poder local, eu também não ia deixar, e sendo eu também vereadora da oposição, tenho aqui algumas preocupações. E nós percebemos facilmente com a Revolução de Abril que a mudança que houve no poder local. Portanto, a partir daí, antes o poder local limitava-se a passar umas vacinas e umas licenças e a partir da Revolução de Abril começou a ter uma posição e uma atitude mais abrangente. E isso é evidentemente que ainda bem que assim é, porque o poder local está próximo das pessoas. O poder local responde com mais facilidade e com mais rapidez às necessidades das pessoas. E nesta questão da educação, nomeadamente no pacote que nós hoje estamos aqui também, no fundo, a refletir e a discutir, sobre a educação, todos nós sabemos que é a mola mestra de toda a engrenagem da vida. E tem sido a educação, ao longo dos vários governos do Partido Socialista, tem sido também a nossa bandeira. Mas, estando aqui também nós a discutir este quadro e este, no fundo, este diploma, há aqui algumas preocupações que tenho e que, no fundo, são também partilhadas com muitas outras pessoas. Quando os senhores há pouco falavam na questão da descentralização, portanto, neste momento as competências a centralizar são os edifícios, a manutenção, as refeições escolares, subscrevemos inteiramente, porque realmente assim é. Aqui há uma preocupação relativamente à manutenção dos edifícios escolares. Esta questão, imaginemos uma situação de um vidro partido, uma porta que é arranjada. Nós sabemos que algumas escolas cujas competências já estão agora delegadas também nas autarquias, os diretores das escolas têm alguns problemas na medida que para consertarem um vidro da escola que se parte, e estas coisas nas escolas quando acontecem têm de ser de solução rápida e imediata, têm que fazer um ofício ao diretor, ao presidente da Câmara, enfim, coisas que demoram algum tempo. Gostaria de saber se realmente também há aqui algum parente, alguma questão para desburocratizar um pouco estes pequenos arranjos, estas pequenas coisas, estes pequenos concertos. Uma outra questão tem a ver com os assistentes operacionais. Os assistentes operacionais, que também em muitos municípios já fazem parte, já estão afetos aos municípios, não é? Mas agora, sendo eles todos dos municípios, a questão que se coloca é, porque também é a preocupação deles. Eles ficam sob a responsabilidade, como há pouco o senhor disse, que sob a responsabilidade da direção da escola, no entanto, o presidente ou a autarquia pode colocar esses funcionários onde bem entender ou ficam afetos à escola. Outra questão que também tenho aqui, que gostaria uma questão que eu também tenho para vos colocar, nos municípios que foram intervencionados através da empresa Parque Escolar, como é que é a partir deste momento? Essas escolas, porque têm a manutenção, enfim, há uma série de situações que é preciso também resolver, dar resposta, quem é que fica a responder as escolas? Ação social. Ação social que, até agora, o primeiro ciclo é da responsabilidade do município. Segundo, terceiro ciclo e secundário é da responsabilidade da escola. E que até funciona bem quando ela está sob a responsabilidade da escola, até funciona bem. Mas gostaria também de saber, para essa ação social, a quem é que vai depois remeter. Depois, as atividades de enriquecimento curricular, as atividades extraletivas, nomeadamente no período de férias. Quem é que fica responsável? Porque as atividades de enriquecimento curricular, se em muitos municípios já estão na responsabilidade dos municípios, nos mais pequenos, nos municípios maiores, muitas vezes são os pais que assumem essa responsabilidade. E, portanto, gostaria de saber quem é que depois assumirá estas responsabilidades. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Lúcia Araújo. Agora, então, respostas e comentários a este manancial de observações que foram tidas pelos grupos parlamentares aqui aos membros da delegação. O Sr. Presidente, então, Paulo Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões das senhoras e dos senhores deputados, porque elas também valorizam muito e são testemunho da preocupação que o Parlamento tem nestas matérias e muito tem ajudado, e queria sublinhá-lo uma vez mais, o processo que nós temos incitado com o Governo. Não fosse o quadro geral que a Assembleia entendeu fixar, esta negociação, entre parênteses, seria bem mais exigente para os municípios. Mas permitam-me que respeite a ordem das senhoras deputadas, para ter respeito por todos, e rapidamente dar aqui dois ou três apontamentos. Dizer que à senhora deputada Germana Rocha que, de facto, ela tem razão. O processo de centralização não nasceu agora. Ele já tem na nossa Constituição, e aí é uma questão aqui que eu tenho aqui uma discussão com o meu colega Alfredo, que ele mistura descentralização com regionalização. As senhoras deputadas conhecem muito melhor que eu a Constituição da República Portuguesa e, portanto, saberão até que estão em capítulos distintos. A descentralização está no capítulo do poder local, o artigo 237, e a regionalização é coisa diferente. Está no artigo, no capítulo 4, no artigo 255. Estamos a falar de descentralização, que é uma coisa bastante distinta da regionalização, e nesse capítulo o Governo havia um precedente, em 2008 houve um primeiro passo nesse capítulo, no Governo anterior do CDS, PSD-CDS, houve de facto um passo importante naquilo que é os chamados contratos interadministrativos, e de facto o atual Governo, e bem, nem através da resolução do Conselho de Ministros em janeiro de 2016, fixou aquilo que era o quadro geral do seu entendimento, que constava do programa de Governo, e o grande impulso que este processo teve, não há forma de o negar, foi depois com o acordo que foi firmado entre o PSD e o Governo em abril de 2018, que criou um quadro geral de definição do processo de centralização. Mas foi importante que isso acontecesse, porque aproximou e aproximou tanto que o modelo hoje que estamos a descentralizar, seja ao nível das competências, modelo financeiro, ele aproxima-se muito daquilo que eram os contratos interadministrativos. Ou seja, foi a referência que tínhamos e também a avaliação que fizemos. É importante que seja dito. A avaliação que fizemos, eu desejaria que ela fosse feita de uma forma mais detalhada, fosse escrutinada pelo Parlamento, porque é importante, antes de darmos o passo seguinte, podemos avaliar o que fizemos, mas, em linha com os contratos de execução, essa avaliação também foi realizada. Dizer também que, para também não ficar dúvida nenhuma daquilo que é o nosso pensamento, o Governo, no capítulo da descentralização, contrariamente ao que a Sra. Deputada Paula Santos aqui referiu, cumpriu, no ponto de vista financeiro, aquilo que se comprometeu com os municípios. Quer no ponto de vista da Lei do Orçamento do Estado, queria dar essa nota, e, naturalmente, ouça, estão lá inscritos aquilo que nós se comprometemos, estão lá inscritos 261,2 milhões de euros no Fundo de Centralização, está lá inscrito uma norma de... Senhora Deputada, eu concluo rapidamente. Estou a dizer aquilo que nós propusemos em sede de centralização para ficar consagrado na Lei do Orçamento do Estado, está lá. Está lá inscrito o princípio da não cativação das verbas afetas à descentralização, está lá inscrito uma autorização legislativa que confere ao Ministro das Finanças e ao Ministro da Educação a autorização legislativa para transferência de verbas da educação para o Fundo da Descentralização em função da adesão de cada um dos municípios. Está lá igualmente inscrito, que é importante que os senhores deputados tenham essa informação, no artigo 70 da Lei do Orçamento do Estado, o princípio de que os municípios podem, o endividamento que seja contraído para este fim, está excepcionado para os limites de endividamento municipal, e também está inscrito uma norma que vem acompanhando os orçamentos de Estado, que é o artigo 78, relativamente à transferência dos equipamentos e dos imóveis do Ministério da Educação. Isto para vos dizer que, nesse capítulo, e bem saberão que eu sou eleito pelo PSD, não há margem para dúvidas de que, nesse capítulo da descentralização, esse compromisso foi assumido. Dizer também que, ainda bem, Senhora Deputada, eu queria aqui dar essa nota positiva àquilo que foi o contributo em sede parlamentar do Partido Social Democrata, que o fizemos de uma forma gradual. Porque isto, essas dúvidas que os senhores autarcas têm, legítimas, e digam-me com toda a honestidade, e muitos deles falando daquilo que não sabem, com toda a lealdade e toda a frontalidade, estamos na Casa da Democracia. Eu vi muito colega meu, autarca, Presidente de Câmara, a falar sobre descentralização sem ler um papel, muito menos aquilo que o trabalho que se produziu nesta Assembleia da República. E é bom que os senhores autarcas também se habituem a trabalhar, como os seus deputados fazem, a estudar os dossiers, para se poder pronunciar e até negociar com o Governo. E aquilo que ouvi dito por alguns dos nossos ilustres autarcas, com o maior respeito que tenho por eles, foram de coisas que não foram tratadas nem com a Associação, nem com o Governo. A descentralização que nós estamos a fazer ficou lá consagrada à Comissão de Acompanhamento. E é muito importante que fique. Foi uma experiência positiva daquilo que foram os contratos interadministrativos e ela é um instrumento importante de aproximação e até de ajustamento daquilo que é o processo de centralização. Ela é constituída pelo Presidente da Câmara, um responsável do Ministério da Educação e o Senhor Diretor, portanto, os representantes dos agrupamentos escolares. Este é o modelo nos 308 municípios. E este modelo é essencial, eu sou testemunha disso, estou no processo de centralização no âmbito dos contratos interadministrativos, é essencial que ele exista para irmos monitorizar, porque todos nós estamos a aprender todos os dias num domínio que é novo, que os nossos parceiros na Europa já fizeram, em França, em Espanha, de formas diferentes, e que nós estamos a fazer esse caminho de uma forma eficaz. E aquilo que eu vos posso transmitir aqui, até porque tem a ver com o papel das autarquias e da responsabilidade das autarquias. Hoje não está cá o meu colega presidente da nossa Associação Nacional de Municípios, o Dr. Manuel Machado, não está cá outros colegas, porque estão no terreno, no meu caso do colega da Figueira da Foz e outros, a resolver problemas na área da educação para que as escolas possam abrir de novo, e sem terem competências.
Hoje o que está a acontecer na Figueira da Foz, em Soure, em Condeixa, em Coimbra, é que são as câmaras que estão a intervir nas escolas, fruto daquilo que foi o furacão Leslie que tivemos no nosso país, e que o Ministério da Educação não tem a agilidade para responder e que os municípios estão sem ter a competência a assumir essa responsabilidade. E é bom que assim aconteça, porque todos estamos a gerir impostos dos portugueses, todos estamos a fazer a mesma despesa pública e o que interessa aqui são os alunos, é a aprendizagem. Dizer, Sra. Deputada Germana Rocha, que os 20 mil euros que foram fixados é o valor que vem dos contratos de execução e foram repristinados nos contratos interadministrativos e que nós assumimos como razoáveis, mas mantendo o pressuposto, e ficou no projeto de diploma, de que tem que haver um trabalho mais maturado, ajustado, de variável distinta em função de cada um dos concelhos, para quantificar, porque 20 mil euros no meu concelho chega e sobra, no concelho do Seixal não chega. E, portanto, nós temos que reforçar no Seixal. E é esse compromisso que assumimos no Governo e ficou no texto da lei. Não está dependente da vontade política deste Governo ou do Governo que se possa suceder. Dizer-te, por último, que relativamente às questões que colocou, está previsto no diploma virem para os municípios em linha com os contratos interadministrativos, os assistentes operacionais e os assistentes técnicos. Os ficarão de fora, chamados técnicos especializados. Ou seja, é uma classe profissional que se entendeu nesta fase que deveria ficar na esfera do município. E então, porquê? Porque é importante, não ficam na esfera do município. Agora não estão. Porquê é que não ficam? Porque é muito importante, a Sra. Deputada Paula Santos referiu, e é importante que as senhoras deputadas tenham esta percepção. No processo que nós fizemos da promoção do sucesso educativo e do combate ao abandono escolar, por opção dos municípios, em articulação da agência que foi criada com o professor Vardasca, nós ficámos com a contratação de fundos comunitários neste objetivo nacional. Quem está, com quem contratualizou as verbas comunitárias para a execução deste objetivo nacional foram os municípios. É por isso que a promoção do sucesso educativo está nos municípios. Fomos nós que contratualizámos. Quem está a fazer planos, e que no nosso caso são, sobretudo, recursos, são competências que nós estamos a veicular e a acompanhar aquilo que os agrupamentos escolares propõem aos municípios. É isso que estamos a fazer, Sra. Deputada, sem qualquer tipo de hesitação, e que estamos a executar e vamos manter a fazê-lo. Dizer à Sra. Deputada, que não está do Partido Socialista, Sandra Couto, mas que...
Sandra Ponteira, ela pede desculpa, se ausentou por uma questão de apoio à família.
Rapidamente, ela perguntou uma questão importante, que é essencial na democracia, como é que nós estamos a escutar as populações para evoluir este processo. Estamos a fazer com a vossa ajuda, estamos a fazer com a ajuda do Governo, e as decisões serão tomadas em sede da Assembleia Municipal, que é o órgão mais representativo do município. Sem embargo disso, quer a própria associação, quer os conselhos gerais, quer a própria comunidade educativa nos diversos territórios, está a discutir o tema. E está a discutir o tema, no meu ponto de vista, pela linha positiva, ou seja, terá a competência quem mais facilmente e mais eficazmente resolve o problema relativamente à educação do nosso país. E, portanto, essa discussão está a ser feita, naturalmente pode ser melhorada, deve ser melhorada, e que o Parlamento também tem um papel importante a promover o debate desta descentralização que todos estamos a fazer com a vossa ajuda. Quanto ao parque escolar e aos critérios do artigo 50 do investimento, nós também deixámos no diploma, é importante que as senhoras deputadas e os senhores deputados tenham essa percepção, critérios objetivos. Ou seja, não vamos deixar isto ao critério de um membro do Governo. Nós dissemos que mesmo naqueles imóveis, naquelas escolas que estão mais degradadas, há prioridades. Não tem a ver com o, peço desculpa, mas isto no nosso país às vezes acontece, não estou a dizer que é a norma, em função da coloração política do município, não pode acontecer. O que tem que acontecer é em função de critérios objetivos. E nós do diploma dissemos isso, dissemos que há critérios que vão graduar o nível de prioridade da intervenção. Isso é importante porque salvaguarda também os municípios e aquilo que tem a ver com as opções políticas legítimas que têm que ser tomadas pelo Governo. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda suscitou e agradeço-lhe várias questões muito importantes, e aquilo que ele queria responder é que a comissão prévia que o Sr. Deputado perguntou, ela deixou de existir, porque era um disparate, com toda a franqueza, permita-me o vulgarismo da expressão. Porque verdadeiramente o que é que nós tínhamos que garantir? Porque ela não era execuível, ou seja, era nós pormos um conjunto de autarcas a falar com técnicos do Ministério da Educação, a ver se nós descobríamos a pólvora. Ela já foi descoberta há uns anos desta parte. O que é que nós tínhamos que garantir? Primeiro, confiar uns nos outros. Dizer claramente à Administração Central do Estado, nós somos confiáveis e o nosso parceiro é confiável. Tínhamos que garantir, no momento em que nós tomássemos a nossa decisão, que as autarquias locais, no princípio da nossa autonomia do poder local, tivéssemos todos os dados. Isso está garantido no diploma. Os municípios em Portugal, quando tomarem a decisão em abril de 2019, terão a informação do envelope financeiro e terão a informação daquilo que é a qualificação do investimento no parque escolar. Isto é absolutamente decisivo e, portanto, dispensou esse processo que seria no contexto do Ministério da Educação, uma coisa exaustiva que não tinha fim. Teríamos mais de 10 anos a discutir o problema e não a resolvê-lo. Dizer também ao Sr. Deputado que, tal como disse aqui, a perspectiva que tenho ou que temos na Associação é que a descentralização é uma coisa, a regionalização é outra. Elas podem combinar, mas neste momento estamos a tratar da descentralização. Dizer à Sra. Deputada Helena Novo, do CDS, também agradecer-lhe...
Hilda Araújo Novo.
Ah, peço desculpa, foi o meu lapso. Mas para lhe agradecer as questões, mas muito rapidamente, há relatórios intercalares. Eu confesso, mas isso é um problema do nosso país, os senhores deputados estão aqui todos os dias, nós não fazemos suficientemente a avaliação daquilo que decidimos, quer neste Parlamento, quer no Governo. No caso da descentralização, dos contratos de execução, como sabe, há dois trabalhos profundos, um de uma faculdade, outro da Direção-Geral, e que dão algumas pistas relativamente ao processo dos contratos de execução. Quanto à própria contratos interadministrativos, também é bom dizê-lo, por pressão dos municípios, o Governo retomou as comissões de acompanhamento e estão a ser produzidos os relatórios que eu acho que o Parlamento os deve pedir, os relatórios das comissões de acompanhamento da execução dos contratos interadministrativos. E, portanto, eu, da minha parte, se o Parlamento me pedir, tenho lá para o entregar, que já o entreguei ao Ministério da Educação. Dizer também que, diz, e com razão, o ideal seria que o pacote financeiro fosse discutido em simultâneo com o processo de centralização. É verdade. A Lei das Finanças Locais foi decidida por o Parlamento, num tempo diferente. Ela hoje traduz-se num benefício objetivo para os municípios. São transferidos, ou seja, a lei está a ser cumprida de uma forma mais próxima daquilo que é a sua realidade com os municípios. Há um acréscimo de valor, mas tem razão. Eu aí, sempre foi o nosso ponto, deveria ser discutido em simultâneo. Não foi, mas isso a culpa não é dos autarcas, é naturalmente de quem propõe e depois de quem decide.
Pediria que fosse acabando, Presidente.
Vou acabando, vou terminar muito rapidamente. Sr. Deputada Paula Santos disse, e agradeço, um conjunto de questões importantes e cuidados que os senhores autarcas e a Associação procurou calcular, mas conforme disse há pouco, em circunstância alguma, os municípios poderão dizer que a decisão que tomem não conhecem aquilo que vai calhar. Ou seja, não há uma transferência de responsabilidades, porque teremos a informação efetiva do envelope financeiro, teremos uma informação efetiva daquilo que é o estado do parque do edifício escolar e também temos a certeza e a liberdade, fruto daquilo que o Parlamento decidiu, de o fazer de uma forma gradual. Eu, se quiser esperar até 2021, eu, ou qualquer um colega meu, poderei esperar de forma a perceber melhor aquilo que é a evolução do processo de centralização. Eu acho que, no cômputo geral, é um bom caminho. Vou terminar sem, e peço desculpa aos senhores deputados ou às senhoras deputadas, se não esclareci algumas questões que me colocaram, ou que nos colocaram de uma forma mais direta, mas dizer que nós, naturalmente, com posições diferentes, o PCP tem na Associação uma posição diferente, mas estamos muito confortáveis com o trabalho que realizamos. Fizemos-lo de uma forma séria e a pensar, sobretudo, onde é que os municípios poderão ser uma ajuda importante para aquilo que é o objetivo principal, que é a melhoria da qualidade do sistema educativo do nosso país. E mesmo as questões que a Lúcia Araújo, do município de Viseu, que nos coloca relativamente às preocupações que tem nas componentes da ação social, das AECs, e mesmo naquilo que tem a ver com a mobilidade dos assistentes operacionais. Isso não é uma não questão. Senhora Deputada, por uma razão simples. Nós hoje estamos no processo de descentralização, os recursos que afetamos para a educação ficam na educação. Eles estão em regime de mobilidade. Uma figura que a nossa Lei de Trabalho e Funções Públicas tem, eles estão pendurados, entre aspas, no quadro da Câmara. E eles estão afetos à educação. O que acontece na prática, por decisão política dos senhores autarcas, é que nós estamos a reforçar essa componente, mesmo superando aquilo que é o rácio da portaria, e concordo com a Sra. Deputada Paula Santos, que a portaria devia ser revista porque o rácio está mal calculado, hoje os recursos que temos são insuficientes. O que é que está a acontecer? São os municípios que estão a reforçar a conta do seu orçamento esses mesmos recursos. Termino, Sra. Presidente, e Sras. E Srs. Deputados, dando esta nota de gratidão ao Parlamento. E era isso que eu queria, de facto, significar aqui com Vossas Excelências. É que este trabalho que fizemos, que é um trabalho, digamos, árduo, só foi possível pela vossa intervenção, que, de alguma forma, também ajudou o Governo a ter uma solução final que seja mais compaginável com aquilo que é a possibilidade das autarquias do país. E, portanto, queria-vos agradecer, e é essa a mensagem que aqui trago do meu Presidente da Associação Nacional de Municípios, pela importância do papel que este Parlamento teve neste processo e que continuará a ter, seguramente, no futuro, e contará connosco para essa boa colaboração do trabalho que estão a realizar. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, agradecer à delegação da ANP pela presença. Senhor Presidente, muito bem, Presidente Alfredo Monteiro, Vice-Presidente do Conselho Diretivo.
A situação não é sempre assim, não há um que fala o tempo todo e o outro fala com o que chega.
Já sei o que é que vai ser.
A gente equilibra isso na sessão. Mas três notas, porque em relação, portanto, ao percurso, aliás, nós na associação, de facto, a posição do PCP na associação é diferente, creio que coerente, porque desde o início, eu próprio acompanhei, eu creio que terei não ido excepcionalmente a uma reunião, nas dezenas de reuniões, fui a todas, de negociação com o Governo e na Assembleia da República, e até pela também as responsabilidades na associação. E conhecemos bem o processo, não é? No detalhe, diria, não é? E, portanto, as questões que colocamos é da coerência desde o início. Portanto, não tem, desde outubro de 2016, eu diria, desde julho de 2016, quando tivemos a primeira reunião com o Sr. Ministro e com a resolução do Conselho de Ministros a seguir, em agosto de 2016. Agora, há, de facto, aqui preocupações que não podemos deixar de colocar, e a Associação Nacional de Municípios não pode deixar de colocar. Até no quadro do Congresso, a resolução do Congresso, aprovada por unanimidade, defendia a realização de estudos de impacto. De facto, não estão feitos. Quer dizer, não é? É uma realidade, não estão feitos. Quer dizer, o Congresso da Associação Nacional de Municípios também defendia o que foi dito há pouco, de isto ser um processo em conjunto, não é? Com lei-quadro, diplomas setoriais e lei das finanças locais, que não é uma revisão, é uma alteração, não é? Portanto, não é a mesma coisa, não é disso que estamos a falar. Independentemente dos aspectos positivos da lei e daqueles que nós achámos que se devia ter ido mais longe, como todos sabemos, e é clara a posição da Associação. Bom, depois, no processo, nós gostaríamos, foi aqui sublinhado, agora não estou a ver individualmente, porque o Presidente Paulo Batista já o fez, não é isso que agora tem sentido, nestes dois minutos, mas, de facto, nós, digamos, e a Associação Nacional de Municípios não pode, poderia ter um entendimento diferente como órgão representativo dos municípios, todos os municípios portugueses, não é? Mas onde presta conta aos associados, porque isto é uma associação, não é verdade? Bom, e de facto não houve um espaço, na nossa opinião, ou no quadro de muitas opiniões, eu quero dizer aqui uma coisa, que defendendo a coesão da Associação Nacional de Municípios sempre, como sabem, até em termos públicos, nós respeitamos as posições na sua autonomia e legitimidade de qualquer, de municípios quaisquer que sejam, não é? E de partido político sejam, não é? Respeitamos, não podia ser de outra maneira, não faltava, senão isto era corporativo e não pode ser, uma associação não o pode ser, não é? Bom, e portanto, não houve espaço para um debate de outro tipo que gostaríamos com os municípios. O inquérito que fizemos há três meses atrás, que foi em pouco tempo, porque não havia mais tempo, não é? Responderam 50 municípios e todos colocaram sérias dúvidas. No concreto, pá, do envelope financeiro, das condições, do funcionamento, da manutenção, do rácio pessoal, onde até a senhora Secretária de Estado foi muito clara a dizer, de facto, este rácio é um rácio minimalista. Pá. Portanto, isto não corresponde às necessidades, numa das reuniões, em tivermos. Bom, e portanto, preocupações que têm a ver com este conjunto de matérias, com o que para nós teria sido, de facto, na nossa opinião, reitero o que disse, coerentemente desde o início, para nós teria sido muito importante que este processo tivesse ido mais longe quanto tem a ver com as questões fundamentais e essenciais, que era a caracterização do Parque Escolar, que nós não conhecemos, e quero-vos dizer o seguinte, até porque tudo isto não é aqui algo que se não possa ser dito, tem a ver com naturalmente, o que aconteceu nos grupos de trabalho. O Ministério da Educação tem um mapeamento, creio que desde fevereiro. Não foi possível enviá-lo antes. Bom, essa caracterização é fundamental, é muito importante. Não é? Nós precisamos de saber como é que está o parque escolar, como é que ele está classificado e que necessidades é que tem, que estão caracterizadas no diploma, é verdade que sim. Não é? Bom, e de facto, as preocupações do financiamento dos transportes escolares com o alargamento da gratuidade. É remetido por uma portaria, na nossa opinião, devia estar discutido previamente. No fundo, as comissões prévias de análise significariam ter estes elementos todos, discuti-los, naturalmente serem conhecidos dos municípios previamente ao diploma, não é? É isso que temos defendido, não deixaremos de continuar a defender e pensamos que isto é coerente, até porque já foi dito e está claramente na lei quadro. Ou melhor, no quadro também que vai estar subordinado o envelope financeiro, não é? Que tem a ver com, normalmente, a despesa pública. Num quadro de subfinanciamento destas áreas ao longo de anos, é verdade, com recuperação, E, portanto, esta legislatura foi muito importante na recuperação da autonomia, mas este é o quadro de partida que os municípios vão ter. Bom, e, portanto, este conjunto de preocupações, eu creio, para terminar, que com a aprovação mesmo do diploma, que se irá ao Conselho de Ministros, não é? Proximamente, aliás, há um calendário que o Sr. Ministro da Administração Interna, com a Associação, foi visto 15 de novembro, não é? Que é necessário fazer um debate muito sério com os municípios, que a Associação terá que fazer e não pode deixar de fazer. Estas matérias são tão importantes para o poder local e para a vida dos portugueses que tem que significar, de facto, um debate vivo que até agora não foi possível fazer.
Isso. Muito obrigada. Brevíssimo.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, mas eu creio que para ficar claro relativamente às questões do Fundo de Financiamento de Centralização, a Lei 50/2018 diz no número 3, creio que do artigo 5º, que são inscritos nos orçamentos de Estado dos anos 2019, 2020 e 2021 os montantes do fundo a transferir. E aquilo que está no artigo 69, o Sr. Presidente Paulo Batista, creio que não fez referência a este artigo na sua intervenção de resposta, diz que em 2019, através de despacho dos membros do governo responsáveis pela área das finanças, os mapas com os montantes do Fundo de Financiamento de Descentralização. Ou seja, o artigo que está na proposta de lei que o governo entregou na Assembleia da República remete para despacho, quando as leis o que diziam era que tinha que estar inscrito aqui o montante. E há de que, quando eu disse há pouco, não augura nada de bom, é de facto que não está sequer a ser cumprido aquilo que foi acordado, quer com o PSD, quer com a Associação Nacional de Municípios.
Senhora Deputada, chegamos ao fim dos nossos trabalhos. Um agradecimento à nossa delegação da ANP, plural, como é, obviamente, a panágio da ANP e do Conselho Diretivo, e também ao nosso grupo de trabalho, plural e eclético, e é assim que a democracia se vai construindo. Apenas uma nota final para agradecer a vossa presença, para agradecer o vosso trabalho incansável, exaustivo e, sobretudo, construtivo ao longo destes mais de 3 anos de trabalho, 2 anos e meio de trabalho, e para sublinhar também este grupo de trabalho, que não se tem falado muito nisto, porque além da Comissão Municipal de Acompanhamento, que a lei de forma garantística, o decreto-lei setorial vai prever, nós na Lei Quadro, na Lei 50/2018, temos no artigo 6º uma comissão de acompanhamento dos grupos parlamentares com elementos da ANP e com elementos da ANAFRE. E é importante que esse artigo 6º também possa ser cumprido e execuível para que este processo seja um processo de contínuo acompanhamento, porque a densidade da matéria, a sua complexidade, assim o exige. E, portanto, são muitas comissões. Mas esta decorre de facto da própria Lei 4, da Lei 50/2018, foi já um contributo em termos de propostas de alteração na especialidade, e a nosso ver é importante, e para este grupo de trabalho em particular, uma vez que todas as pessoas que aqui falámos, sobretudo o mecanismo financeiro em cada área, em cada setor a transferir, é muito importante que a Assembleia da República continue nesse trabalho de monitorização, que é algo que nem sempre fazemos como deveríamos fazer, e que nesta matéria em particular é fundamental para que possamos, no fundo, chegar a bom porto e, no fundo, completar esta reforma, que já vai com 16 diplomas aprovados, penso que em breve mais 2, Educação e Saúde, para se completar depois os cerca de 23 que integram esta reforma, que depois, obviamente, de um ponto de vista da democracia, sendo matéria partilhada, poderá ser sujeita à avaliação e à apreciação parlamentar da Assembleia da República. Portanto, o processo não termina com a publicação dos diplomas, portanto, é assim também, do ponto de vista das prerrogativas regimentais da Assembleia. O que é importante é que, acima de tudo, se consiga discutir estas matérias com profundidade e defender o interesse superior das populações e, neste caso, o interesse superior da escola, que é isso que nos preocupa, e do ensino em Portugal. Muito obrigada.